Bem-vindos ao Fazer Preço e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Hoje vou falar com a Ana Fernandes, que é gestora de projeto no Espacifica, um estúdio de design no Porto. Vamos falar sobre este dilema de quando acabamos o curso e o nome do nosso curso não é bem aquilo que nós sentimos que devíamos estar a fazer. E vamos falar um pouco sobre género na gestão de projeto e uma série de coisas que vale muito a pena ficarem para ouvir. Olá, Ana, bem-vinda ao podcast.
Olá.
Eu queria começar por te pedir para falares um bocadinho do teu percurso. Como é que uma designer se torna gestora de projeto?
Então, eu estudei design em Belas Artes e desde cedo percebi que se calhar não era uma designer assim tão boa, em comparação com as outras pessoas da turma e com os meus colegas, e percebia que tinha muito mais facilidade em ajudá-los a fazer os trabalhos deles, nomeadamente quando eram trabalhos de grupo, do que propriamente a estar horas a brincar com letras, o que também é fixe e também é terapêutico, mas não era a parte que eu mais gostava. A parte que eu mais gostava eram as apresentações, era, isto pode ser estranho, mas a parte de escrever os relatórios, que era seca, mas que até ajudava a estruturar o pensamento. E depois, ao longo do tempo que ia fazendo os projetos, eu fiz Erasmus em Roterdão, e aí também houve muito essa componente de organizar. Tivemos um projeto grande para organizar para um museu, e depois mais tarde fui trabalhar para o Espacifica, onde estou agora também como gestora de projeto, e fiz o estágio curricular, e foi aí que eu percebi, a trabalhar com a Luciana França, que também é gestora de projeto na Pacífica, que eu gostava muito mais daquilo que ela fazia do que propriamente estar a fazer design gráfico, que era a parte de falar com os clientes e perceber os problemas com os clientes e fazer benchmarking e estudo de mercado, e mesmo a parte do naming. Achei muito mais piada essa parte do que propriamente design. E a parte de acompanhar o projeto, era falar com alguém sobre o projeto, com os diretores criativos, e perceber que havia ali um intercâmbio de ideias que se tornava bastante profícuo, não só para mim que estava a aprender, mas também para quem estava a falar comigo. Pronto, e fiquei sempre fitando sempre com esse bichinho. Depois saí do Espacifica, acabou o estágio, acabei o meu curso e fiquei em modo freelancer, assim, um bocado em pânico, tipo, ok, o que vai acontecer agora, não
é? Mais como designer, ou ainda...
Sim, como designer.
Sim.
Não, ainda tipo, não, ok, tirei um curso de design gráfico, vou ser designer. É uma coisa que eu acho que muita gente sente, que é, eu tenho que trabalhar naquilo que eu tirei o curso, senão o que é que eu estou a fazer?
Né? Tipo, senão não cumpri o objetivo, não é?
Exato, tipo, ok, agora vou trabalhar noutra coisa, mas isto não faz muito sentido, não
é? Aquela pergunta não, que é, estás a trabalhar na tua área... É?
Exato, essa pergunta é muito boa, especialmente em áreas como a nossa, que são tão abertas, sabes, que é mesmo ser designer, mas agora não me vou desfocar da tua pergunta. E pronto, fiquei mal freelancer designer, e eu, ok, o que é que eu faço agora? Pronto, naquela cena de construir o teu portfólio, construir o teu site, ainda com trabalhos de faculdade, que é a coisa mais desastrosa de sempre, não é? Agora se olhas para trás, que estás sempre a tentar fazer tudo direitinho e tirar as fotos às publicações e não sei o quê, pronto. Eu passei por isso tudo, mandei os e-mails todos aos estúdios do Porto e de Lisboa, e caíram duas coisas no colo que me ajudaram a definir. Foi trabalhar com a Ana Aragão, artista plástica e ilustradora, e a Ana queria fazer uma exposição, mas não sabia muito bem por onde começar. E então, e além disso, precisava de uma nova imagem gráfica. Ela tinha o seu cartão de visita, mas estava farta daquilo, queria outra coisa, então o nosso trabalho começou por fazer isso pela parte do design, lá está. Mas depois, em conversa, eu e a Ana percebemos que queríamos fazer aquela exposição juntas, e então, ao longo de 3 meses, acho eu tive com a Ana a pensar a exposição, em, lá está, essa parte de falar, ouvir as ideias dela e perceber o que é que eu vou fazer para ajudar. E lá está, isto agora eu em retrospectiva consigo ver, que era o papel de produtora e de gestora de projeto que já estava a ser feito. E aí comecei a perceber que gostava mesmo daquilo, correu muito bem, a exposição foi um sucesso. Ao mesmo tempo, comecei a trabalhar nos R2 e eles mandaram-me logo para o MAT, em Lisboa, para fazer o que eu agora, lá está, mais uma vez vejo como gestão de projeto, basicamente. O pessoal estava cá no Porto a fazer o design gráfico e eu estava em Lisboa com o pessoal do MAT e da EDP, né, aquelas empresas grandes, quanto maiores, mais carinho tu tens que dar ao cliente, mais segurança. Então pronto, eu estava em Lisboa, estive em Lisboa 2 semanas ou 4 semanas, já nem me lembro. Lá, tipo, simplesmente a existir e a dar apoio e a comunicar com um estúdio cá do Porto e a dizer, ok, agora estamos a fazer isto, etc, etc. E foi aí que, ok, eu percebi que a minha cena é muito mais, lá está, pessoas, do que propriamente design gráfico, sendo que ainda hoje defendo e acredito que é também o meu background em design gráfico que me ajuda a perceber o que é preciso entre o cliente e o designer. Isto só para dar um bocadinho de esperança de... qualquer curso que se tire, qualquer licenciatura, pá, não é tempo perdido. Estás sempre a aprender alguma coisa, estás sempre a trabalhar em valências que só depois te apercebes. Ah, e agora em retrospectiva, no meio disso tudo também fiz um curso em design thinking, portanto essa parte também ajudou, também me ajudou a perceber que a parte de falar sobre design e pensar sobre o método out loud é mais fixe do que estar só no computador. Depois, o trabalho nos RPs acabou, as minhas cenas de freelancer enquanto designer, lá está, eu olhava para o trabalho e sentia... Pá, não, isto não é como o que existe no Behance, isto não é, tipo, isto não chega. E então decidi candidatar-me. Pronto, quis sair de Portugal, senti que estava na altura de sair de casa da minha mãe e comecei a fazer contas à vida e percebi que seria tão, não tão caro, mas que seria a mesma coisa estar cá no Porto a pagar propinas na faculdade do que emigrar para um país no qual não se pagava propinas na altura, pelo menos para membros da União Europeia, a pagar casa a nível de com desconto estudante. Pronto, então que ainda tenho e mudei-me para a Finlândia, Helsínquia, para tirar um curso que é cultura visual, Visual Cultures and Contemporary Arts. Porquê? Porque eu, com a cena toda da Ana Gabriela, diz, era uma escada, exatamente. Sim. Sim, passando a toda a Ana Gabriela, achei, pá, se calhar o que eu quero é curadoria, se calhar o que eu quero é trabalhar com museus, se calhar é por aí. Pronto, então decidi candidatar-me a esse curso, que tinha uma ponte com um curso mesmo de curadoria, e mandei-me assim, pronto, no espaço de 5 meses, fui viver para Helsínquia, e comecei a tirar esse curso, esse mestrado, que tinha, como é que seja, aquela cena de... um currículo muito variado, tu fazias o teu currículo, pronto, e durante um ano fui para muitas cadeiras de, assim, com nomes especiais, tipo Art as a Post-Human Turn e Historical Roots, cenas assim que te inspiram muito, mas eu sentia sempre que só estava a ler livros e a escrever e que, pronto, sentia-me assim um bocado impaciente, tipo, mas isto não chega, não, o que é que eu vou fazer com isto? Já nem sequer estou a fazer design, só estou a escrever textos.
Mas para o outro extremo, não é? Sentias que estava no outro extremo.
Sim. Senti que estava no outro extremo e onde dava para onde dava para fazer mais coisas era quando, mais uma vez, colegas se uniam e nós criávamos os nossos próprios grupos de trabalho e havia um exchange de experiências e aí lá está, eu senti outra vez que fazia assim. Como a Finlândia tem situações de emprego muito agradáveis, eu decidi candidatar-me a um estágio remunerado com a ajuda da faculdade e encontrei, através de uma publicação, que era a Lyom, uma agência de design em Helsínquia, e decidi mandar um e-mail, apresentar-me e pronto, e convidaram-me para ir lá falar com eles e falei com o Janne, que era o diretor criativo, assim... muito tipicamente finlandês, muito alto, muito, sabes, vestidinho de fato, e eu, isto está completamente fora da minha liga, o que é que eu vou fazer? Nós começamos a ter uma conversa, não sobre design, mas sobre a publicação. A publicação que eles faziam enquanto cartão de visita da agência foi o mote para termos os dois uma conversa de cerca de uma hora, não sobre design gráfico, mas sobre como é que nós mostramos o nosso trabalho aos clientes e o que é que nós podemos fazer para potenciar o nosso trabalho. E eu, pronto, comecei a explicar que tinha muita curiosidade por projetos editoriais, na altura também estava a fazer um projeto editorial com mais 3 colegas minhas, o We Need to Talk, e então, pronto, chegamos à conclusão que aquilo que eu podia trazer para o escritório era, não as minhas skills de design gráfico, que também ajudavam, mas era ser um bocadinho super cola 3 que podia unir vários projetos. E então ele disse, olha, começas em agosto. ainda não sei muito bem o que é que vais fazer, mas quero-te na equipa e quero que venhas para aqui. Eu, ok, pronto, chega agosto. Eu sei que isto já está a ser uma história muito longa e eu já vou chegar a uma conclusão, sim, mas chega agosto, começo a trabalhar, primeira coisa que começo a fazer é, pá, sabes quando, isto também é uma coisa que às vezes demoramos a aprender, mas quando tu percebes é muito fixe, que é, se não há trabalho para fazer, inventa. Eu sei que isto para freelancers é mais difícil, mas se tu chegas a um sítio e não sabes muito bem o que é suposto fazer, inventa, começa a olhar para o lado, vê o que é preciso fazer e faz.
Para os freelancers é um pouco o mesmo, não é? Porque acho que temos sempre um projeto pessoal na gaveta, ou temos sempre um projeto ideal, sim, que ninguém nos pede e que,
sim,
podemos sempre estar a trabalhar nele, não é?
Sim, isso também é muito verdade. Eu é que acho que nunca tive essa resiliência. Não, não, resiliência não é a palavra. Acho que nunca tive esse auto... Como é que tu dizes? Essa motivação para fazer. Estou sempre... Eu tenho muito esta cena de tentar ajudar o outro e de sentir que o meu trabalho vale a pena quando alguém me diz, pai, não, olha, ajudaste-me mesmo, olha, depois falo contigo, tenho as coisas organizadas. E então, para mim, fazer projetos comigo, só comigo, os meus projetos são as minhas plantas, pronto, é mais por aí. Pronto, mas isto voltando, comecei na agência e comecei a ver o que é que podia fazer e comecei a fazer. Olhar para o Instagram deles, para o LinkedIn, comecei a olhar para o site e comecei a dizer-lhes, olhem, vocês não tomam partido, temos aqui uma revista incrível que está impressa, mas que ninguém vê isto porque ela não está nas redes. Então comecei a fazer esse levantamento e a pôr nas redes. Pá, e depois em conversa comecei a fazer planos de social media, que é uma coisa que eu nunca tinha aprendido na faculdade e que estava a fazer... Tipo, ok, eu sei como é que se usa o Instagram, estas pessoas têm os seus 50 anos, se calhar não sabem tão bem, eu vou-lhes mostrar.
Sim, nós estamos muito próximas nesse ano de faculdade e na nossa altura não era uma coisa que se falasse de gestão de redes sociais. E não foi assim há tanto tempo, não é? Não somos propriamente velhas, mas não se falava, estava um bocadinho longínquo, era o início do Facebook, não é?
Sim, exatamente. E portanto... É um trunfo que nós temos também, termos crescido com isso, para nós é tão fácil, não é? Que às vezes esquecemos que há clientes que não têm a mesma capacidade, e isso mesmo pode ser, claro que toda a gente diz agora que é social media manager, blá, blá, blá. Pá, mas às vezes basta tu olhares, e isto mesmo em termos de freelancer ou de ser designer ou do que é que o design é e o que é que trabalhar para alguém como designer é, então não é só fazer um cartaz bonito ou um cartão de visita, às vezes também é ver como é que esta pessoa comunica com o mundo, porque apesar de tudo o design é isso, é comunicação. Essa cena da comunicação continuou e eu dei por mim a interessar-me por vários projetos que várias pessoas estavam a fazer e aí, lá está, como já acontecia no Pacífica no meu estágio curricular, ir falar com as pessoas sobre os projetos delas, a trazer algumas referências, e havia ali um interesse naquilo que eu tinha a dizer ou na forma como eu ajudava a estruturar o projeto e como eu resolvia alguns problemas, e dei por mim a ser gestora de projeto na agência. Tivemos uma reunião de status, né? Tipo, ok, que a caixa de trabalho, como é que está a correr, em que eu disse, eu acho que o meu valor é ajudar as pessoas a trabalhar. E foi na agência que me confirmaram e que disseram, a Mónica na altura, a CEO, disse, sim, o teu trabalho é como gestora de projeto e como produtora, que depois acabou também por ser uma grande parte daquilo que eu fazia e que para mim estão muito ligados, que é basicamente arranjar as coisas para o fotógrafo, o designer, o videógrafo, a copywriter conseguirem trabalhar. E pronto, então estive nessa agência ano e meio e comecei a sentir mesmo, ok, isto é o que eu gosto de fazer, já não tenho que fazer design, posso ver os outros a fazer design e opinar e ajudá-los a perceber se aquilo está de encontro ao briefing e clarificar o briefing e dizer, não, mas o cliente quer é isto. E às vezes uma parte também é bastante macronal da gestão de projeto, que é um bocadinho aquele vai correr tudo bem, tipo, ok, uma coisa de cada vez, esta semana só temos que fazer isto e para a próxima fazemos isto, pronto. E eu acabei por depois escrever a minha tese de mestrado sobre isso também, sobre a diplomacia que tem que existir na gestão de projeto, de tranquilizar e sabe, eu sinto que quando eu era freelancer era muito fácil zangar-me diretamente com o cliente, sabes? Tipo, ficar furiosa e aquilo não percebe o que eu estou a dizer e não... como é que é possível, não entendo, e está-me a dizer que o preço é muito alto, mas não salva a minha realidade. E agora, estando aqui no meio, o designer ou o fotógrafo, quem for, a pessoa da agência, quem estiver a trabalhar comigo, pode ficar zangado comigo e eu depois passo ao cliente a informação sem estar tão zangada.
É a mediadora, não é?
Sim, exatamente. Pronto, e só para terminar aqui este capítulo, depois a Finlândia é muito fria, não é? E tem pouco sol. No final de 2018, a agência tinha sofrido muitas mudanças, porque tinha adquirido uma marca de roupa também, e então de repente eu já não trabalhava para uma agência, trabalhava para uma marca de roupa, e estava a fazer gestão de redes sociais outra vez, mas também estava a fazer produção, e também estava a gerir outros projetos, e no final de 2018 estava muito cansada e fui diagnosticada com burnout o trabalho tem um seguro de saúde e tens um médico que podes ir e que podes falar, e eu tive um burnout, além de outros colegas na empresa, que vai passar assim uma onda de trabalho em excesso. Pronto, e houve um dia que eu estava no LinkedIn, e aqui deixo o meu conselho, toda a gente devia ter um LinkedIn, independentemente do que está a fazer. Acho que é importante, porque cada vez mais surgem, ainda para mais agora com este contexto de pandemia, surgem muitas ofertas de emprego lá. Pronto, e vi que a Pacífica estava à procura de alguém para fazer gestão de projeto, e eu mandei logo mensagem e disse: olhem, eu quero voltar a Portugal, vou aí no Natal, será que nos podemos sentar? E sentamos a falar, e pronto, ficou definido que a partir de fevereiro de 2019, de 2020, já me perdi nos anos agora, não interessa, eu ia começar a trabalhar aqui em Portugal, ia mudar para cá, pronto, e depois corta para a pandemia, e isso é todo um outro capítulo, esse gestão de projeto a partir de casa, pronto, mas esse é o meu percurso, é uma designer que nunca gostou muito de ser designer e que gostava mais de falar com os designers sobre o trabalho deles.
E quando vês a retrospectiva, parece que é um processo muito fluido, não é? Que os pontos se unem e tudo, mas no momento não sentiste isso, não sentiste que havia um caminho.
Não, de todo, eu não fazia ideia do que andava a fazer, eu sentia-me uma fraude, aliás, como ainda hoje me sinto, alguns dias eu sentia que andava ali a nadar um bocado, sabes? Tipo, olha, agora eu vou por aqui, agora eu vou por ali. Agora falo com esta pessoa, o que é que eu posso ajudar? E fui fazendo, mas sabe, agora estou num momento da minha carreira em que sinto que está mais estável e que faz sentido aquilo que eu estou a fazer e que finalmente percebo o que é que eu tenho em mãos. Mas na altura não era fácil continuar sempre, tipo, não, vou por aqui. E aí foi onde o design sempre me ajudou.
Sim.
Porque dentro do design gráfico, parece que não, tu vais tendo alguns trabalhos e depois podes dar a volta e podes ajudar de outra forma, e o design gráfico continua a ser para mim a porta de entrada para muitas destas oportunidades, mas sim, não foi fácil, não foi assim linear.
E para quem nunca ouviu falar de uma profissão como a tua, os estúdios têm todos um gestor de projeto, ou só os estúdios grandes, ou deviam ter todos e não têm?
Infelizmente, nem todos os estúdios têm gestor de projeto. Na minha opinião, todos deviam ter. É claro que depende da escala do estúdio, mas se calhar não é preciso ter um gestor de projeto a tempo inteiro. Pode ser, pode funcionar muito numa plataforma de consultoria, por exemplo, ou semana a semana, mês a mês. Mas sim, todos os estúdios deviam ter, porque há duas componentes que eu acho muito importantes, que é, primeiro, arrumar a casa. Perceber o que é que está a passar, não só naquela semana que tu tens que entregar aquilo e tens que fazer isto e tens que fazer aquilo outro, mas neste mês, os clientes com que vais ter que lidar, ao final de 3 meses, quanto é que tu achas que vais ter e que não vais ter, ao final do ano fazeres balanços positivos ou negativos, perceberes que clientes é que vale a pena manter e que clientes é que não queres manter, e avaliares o tempo que estás a gastar no teu trabalho, e mais ainda, se tu tiveres pessoal a trabalhar para ti, perceber em que condições é que essas pessoas estão a trabalhar, se precisam de algum apoio, se precisam de algum ajuste, por isso eu falo com muitos colegas e com amigos que também trabalham em estúdios e sinto que essa parte falta muito, haver ali alguém que não é o diretor criativo e que portanto não é a pessoa que está a trabalhar diretamente contigo na parte criativa dos projetos, mas alguém que está do outro lado a dar-te prazos e a... Porque nem todos os diretores criativos são bons gestores de projeto, da mesma forma que os gestores de projeto não têm que ser diretores criativos, não é?
Sim.
Portanto, não é por seres um designer brilhante, ou por seres um videógrafo brilhante, ou por seres um fotógrafo brilhante, que vais ser bom a gerir pessoas e a gerir trabalho. Sim, acho que...
Se calhar, estúdios que não têm, mas vão começar a sentir essa necessidade quando, quando essas funções, no fundo, acabam por estar... Sobram para toda a gente, não é?
Sim.
Essas funções que estás a dizer, eu acho que muita gente vai reconhecer como coisas que também faz, mas que meio que são secundárias, mas não deviam. Estás a perceber?
Não.
Depois as pessoas acumulam essas funções como se fosse a parte, uma consequência do trabalho, em vez de ser um trabalho em si.
Sim. Eu acho que. Especialmente pessoas que estão à frente de estúdios, muitas vezes me dizem que têm saudades de fazer design gráfico, porque perdem tanto tempo a escrever e-mails, a passar faturas, a fazer orçamentos, a estar ao telefone com clientes, que depois o tempo que sobra para trabalhar e para fazer aquilo que verdadeiramente gostam é nulo. E já estão tão exaustos de estar a fazer isso que quando chegam à parte de fazer design já é tudo uma marosca. Por isso, sim. Há muita gente, e claro que há estruturas que não permitem que seja de outra forma, mas eu também acredito que nós temos que começar a trabalhar de forma diferente e a pensar nas agências e nos estúdios e mesmo nos freelancers, não enquanto pessoas que têm que ser capazes de fazer tudo, mas dividir tarefas, sabes? Tipo, ok, tu não tens que saber fazer tudo, há quem te possa ajudar e estar ok com essa abertura. Eu acho que isso também tem a ver com outro problema que se sente pelo menos em Portugal, mas que eu também experienciei lá fora, que é não se fala de orçamentos, não se fala de dinheiro, não se, tipo, tu sais da faculdade sem saberes como cobrar o teu trabalho, né? Isto também é muito aquilo que tu fazes aqui no podcast, não fazes ideia como cobrar o teu trabalho, não fazes ideia como lidar com clientes, não fazes ideia como fazer orçamentos. E não tens que saber, não é a tua obrigação, dá muito trabalho aprender e perceber como é que se faz, e claro que se és freelancer tens que saber cuidar do teu negócio, mas também há pessoas à parte que te podem ajudar e fazer disso a sua profissão, e é o meu caso, e eu acho que há muita gente que tem capacidades para fazer isso e que acha que é só, pronto, olha, calha bem, mas não, isso também pode ser uma... É um trabalho.
Podes pensar ao contrário, tanto podes ser um designer, não tens jeito nenhum para fazer isso e é a tua parte mais angustiante, e podes pensar numa pessoa extra para te ajudar, embora acho que a maioria dos freelancers não terá essa capacidade para pensar numa segunda pessoa, é mesmo complicado. Ou então pensares ao contrário, se for uma coisa que estás tão à vontade em fazer, porque não pensar o oposto, não é? Tu podes fazer isso.
Sim.
Com outras pessoas, pode fazer parte do teu trabalho.
Sim, isso eu acho que é uma parte muito fixe, é tu olhares, pensares para além do curso, ou pensares para além do que é que diz no teu currículo. O que é que tu gostas mesmo de fazer? Isto depois parece um bocado wishy-washy, sabes?
Sim.
Vou começar agora a tocar um violino. Mas, opa, se o que tu gostas de fazer é design, então faz isso. Se tu gostas de fazer ilustração... Claro que isto é tudo muito bonito e muito romântico, como se não existisse dinheiro, mas o que eu quero dizer é, não tem que ser o que vem escrito no currículo, não tem que ser o que vem escrito no curso.
Sim.
Eu acho que tempos andava com uma loqueira de, lá está, quando o percurso não parece tão linear e tão definido, andava com uma loqueira de desistir do design gráfico, estas coisas todas, e tirar de psicologia, que ainda é uma coisa um bocado válida, não é? Mas... Isso só me mostra que estava a querer olhar para o que é que eu gostava de fazer e pensar em outro caminho. E acho que esta cena de ser designer ou de ser ilustrador, eu acho que é muito romantizada às vezes, e as pessoas esquecem-se que, claro, que há trabalho que é muito fixe de fazer e muito charmoso, mas também vais ter trabalho que se calhar é só fazer uns business cards que não vão estar tão fixe, ou que não vão ser tão designer, mas isso é trabalho válido na mesma. E... Sim, o trabalho não tem que ser todo para pôr no Behance também.
Tens aí um pet peeve com o Behance.
Ah, Ah, pá, tenho, não sei porque. Acho que foi passar tantos anos da faculdade a olhar acho para o ambiente e a sentir que nunca na vida.
É aquele símbolo do síndrome do impostor, não é? Abrir o ambiente e aquelas pessoas têm todos aqueles destaques e tudo. E...
Sim, e tu, tipo, ah, ok, fiz aqui um logo, ou tenho 10 views. Sim, mas isso também tem muito a ver com os algoritmos, não é? Mas pronto.
Sim, como qualquer rede. E no outro dia, quando falámos um bocadinho da maior parte das gestoras de projeto serem mulheres.
Sim.
E na altura eu até acrescentei que muitos diretores criativos e diretores de estúdio são homens. E até falámos de tentar estabelecer uma relação sobre isso. Como é que vês essa proporção? De onde é que achas que isso vem?
Eu acho que vem de anos e anos e anos do papel das mulheres na sociedade. E eu refleti nisso, lá está, volto a referir, refleti nisso mesmo na minha tese, que foi sobre performatividade no local de trabalho. E enquanto gestora de projeto e produtora, senti muitas vezes que a minha femininidade, e isto, a femininidade é tem que ser lida num sentido muito lato e não só naquilo que nós estamos habituadas, mas a minha experiência de ser mulher e de ser feminina é ser, ou sempre foi, ser ensinada a ser delicada, a ser diplomata, a sorrir, a falar com uma voz calma, a ser bonita. Isso tudo que nos ensinam desde miúdas com as Barbies, né? E com as princesas e essas coisas todas, eu sinto que nós carregamos esses valores connosco até à idade adulta, e por muito que tentamos desconstruir, estão enraizadas. E enquanto gestora de projeto, eu senti que estas valências de ser delicada, de sorrir, de me comportar de forma mais... quiet, de uma forma mais de bastidor, de uma forma mais de cuidadora, de uma forma maternal, era muito apreciada no meu trabalho. Tanto mais que me diziam que eu era quase como uma super cola que unia a equipa. Porquê? Porque ia falar com este e dizia, está tudo bem, ok, o que é que precisas, está. Ia falar com o outro. E isto é muito motherhood, não é? Isto é muito cuidar. E claro que ok, isto, agora estou a singir um bocado à ideia de maternidade, mas o cuidar, o care, né? Tu importas-te com as pessoas, tu importas-te com o que estás a fazer, tu importas-te com outro além de ti, e isso é muito, é um papel muito feminino, né? As mulheres têm filhos, as mulheres cuidam, as mulheres, e não estou a dizer que os homens não o façam, claro que sim, mas eu sinto, ou senti na minha experiência, que havia uma ligação muito grande entre ser mulher e o valor que me estava a ser dado pelo que eu estava a fazer. Da mesma forma que quando eu era mais espirra canivete, ou estrouxava, ou tentava ser mais assertiva, isso tanto era tido como eu estar a ser too much, que é uma coisa que me dizem muito, eu sou muito intensa, sou too much, meto-me demais, né? Ou seja, estou a sair desta cena de ser quiet e de estar a fazer trabalho nos bastidores, como me era dito que quando eu sou mais intensa, imprimia alguma energia à equipa e que isso era muito bom. E essa cena de nunca estar bem, nem numa coisa nem noutra, também é muito a experiência de ser mulher, se pensares nisso, né? Ou não te arranjas, ou arranjas-te mais. Ou és uma mosca morta, ou és muito estridente, né? Nunca estás bem, não és? Ou
essa caracterização, não é? Está sempre a ser um bocado imposta.
Sim, estás sempre, não podes simplesmente ser uma pessoa com emoções, ou sabes? E a questão dos diretores criativos serem mais masculinos do que femininos e os diretores de estúdio serem mais masculinos do que femininos, para mim é um bocado estranha. Eu acho que está a mudar. Ou seja, eu não tenho data para suportar isto, mas se não me engano, há mais estudantes que se identificam como mulheres a estudar na faculdade do que estudantes que se identificam como homens. Não tenho a certeza disto, mas acho que já vi.
Já há alguns anos. Talvez alguns cursos sejam o oposto, não é? As engenharias e tudo, mas nos nossos
cursos... Sim, sim. Não, eu estou a falar no nosso curso de design gráfico, pelo menos em Belas Artes, quando eu andava no curso de design gráfico na turma de 2011, éramos mais mulheres do que homens, sem dúvida. E portanto, os estúdios de há uns anos atrás, os estúdios que já têm 10, 20, 25, 30 anos, continuam a ser homens que estão à frente, mas eu acho que isso está a mudar. Tu agora tens estúdios grandes, como a Usina, por exemplo, com a Susana, e tens, nomeadamente cá no Porto, muitas mulheres a fazer design gráfico com os seus próprios estúdios e que estão a surgir cada vez mais. Não sei se isso é por alguma razão que esteja ligada com esta parte da gestão e de serem mais capazes de fazer isto ou aquilo, até porque acho que isso é um bocado, mais uma vez, dar a volta e pôr a expectativa na mulher daquilo que ela tem que fazer ou não tem que fazer. Mas eu noto que há mais estúdios que são liderados por mulheres, cá no Porto, Maria João Macedo, tens a Inês e a Mariana a trabalhar, e por isso espero que isso mude. Agora, eu acho que é importante é ter consciência que estar à frente de um estúdio não é... Esse estar à frente é um bocado um pau de dois bicos, porque o estar à frente tu podes dar a cara, não é? Como por exemplo o Eduardo Aires dá a cara pelo White Studio, mas há muito trabalho de bastidores a ser feito, e lá está, muitas vezes esse trabalho de bastidores vai ser feito por mulheres. E há outra coisa, que é, como é um trabalho de bastidores, é muito menos falado, e daí nós estarmos hoje a falar sobre gestão de projeto, porque não é propriamente uma profissão como a dos designers, que é amplamente falada. A gestão de projeto, a produção, a assistência à produção, isso são coisas que na cultura não vão sendo muito faladas, e nós vimos isso também agora com esta pandemia, que havia muitos técnicos de som de espetáculos, que havia muitos produtores artísticos que de repente se viram à nora, porque não havendo trabalho para produzir, não é? Não é só as peças de teatro, não é só o ator X ou Y que de repente ficou sem trabalho, é todo o pessoal que está para trás que também não tem forma de ganhar a vida. E eu acho que essas profissões também deviam começar a ser mais faladas e dado o devido valor. Se calhar não é isto que eu quero dizer, mas não sei, a termos a noção que o Segmeister é muito fixe, mas atrás do Segmeister está uma porrada de gente a trabalhar para ele, estás a perceber? Sim. É um bocado por aí.
Eu acho que essa questão também do género tem sempre a ver com aquela, é uma velha questão, não é? Dos homens em posições de chefia, é uma velha questão, não é só do design, não estamos a falar disso.
Sim, não, estou.
Mas essa parte dos bastidores, estavas a falar, eu estava a pensar que, na verdade, nós nem sequer sabemos muito bem, a não ser quando entramos num estúdio e estamos a trabalhar mesmo dentro. Nós não sabemos como é que está organizado um estúdio, não sabemos como é, quantas pessoas é que trabalham, o que é que fazem, qual é a função de cada um, se só há designers, se há mais pessoas além de designers, não é? Portanto, mesmo o próprio esquema e organização de um estúdio é uma coisa um bocado desconhecida para nós ao longo da nossa formação. Também faz parte dessas coisas invisíveis que ficam, ficam por dizer quando começamos a ser designers, não é?
Sim. Eu acho que isso também, lá está, tem muito a ver com aquele tópico que eu disse que ia voltar, que é, e sem tentar entrar aqui em filosofias nem nada, mas que é o que é mesmo ser designer. E quando estás a tirar um curso, e repara que, por exemplo, o meu curso em Belas Artes é Design de Comunicação, não é? Que é um nome assim daqueles nomes um bocado tipo, ok, vou desenhar a comunicação, uau. Um designer... Desculpa, agora perdi o raciocínio, mas primeiro ano de Faculdade de Belas Artes, pelo menos quando eu estudei, eu tive dois ilustradores a darem-me aulas no primeiro ano de design de comunicação, ilustradores. Portanto, a minha primeira formação foi, ok, ser designer é ser ilustrador, é saber fazer ilustração. No segundo ano foi mais tipografia, ai não, afinal ser designer é fazer letras. E portanto, mesmo na faculdade, a visão que tu vais tendo do que é ser designer é muito... muito narrow, muito parca, né? Não, só quando tu começas a chegar ao mercado de trabalho é que tu percebes, pera lá, mas eu gosto de escrever e gosto de trabalhar em advertising, posso ser copywriter? E não sabia. Posso fazer design UI UX? E não sabia. Minha cena é mesmo fazer design de aplicações. Pá, há um mundo de oportunidades que tu só percebes quando começas a entrar no mercado de trabalho e começas a bater às portas. Mas ainda assim, esta parte da gestão de projetos e de accounting, de, sabe, contabilidade, de gerir contas, de fazer press, como é que tu percebes que é aquilo que queres fazer? É isto interessante, vai, eu não acordei um dia a saber que ia ser gestora de projeto, não, e não há receita. Mas acho que são acho que são profissões muito importantes e que eu gostava que houvesse mais diálogo sobre elas. Eu não conheço muito mais gestores de projeto no meu círculo.
Não é?
Conheço. Eu conheço a Luciana, com quem eu trabalho, não é? Conheço as pessoas que conhecia em Helsínquia que trabalharam comigo.
Mas tu achas
que... conhecendo pessoas do LinkedIn.
Não, achas que será mais comum os gestores de projeto também, em vez de terem um background em design ou noutra área criativa, será mais comum terem um background em gestão e contabilidade e assim? O que também faz ser pessoas um pouco diferentes, não é? Não digo que sejam alienígenas neste mundo, mas compreendes, em termos de estabeleceres uma rede ou teres tanta proximidade, se calhar são pessoas com quem traz menos interesse em comum. Percebes o que quero dizer?
Sim, percebo perfeitamente o que tu estás a dizer, mas aí é onde eu acho que os estúdios têm círculos muito... nós temos bolhas, não é? Se tu olhas para o teu círculo de amigos, se tu olhas para o meu círculo de amigos, nós temos bolhas, não é? As pessoas com quem nós nos damos, de facto, são ou são artistas, ou são designers, ou são ilustradores, ou são ceramistas, ou são músicos. E, de facto, há pouco espaço para essa parte das engenharias, ou da
gestão,
não, das finanças, e não sei o quê, da gestão, pronto. Mas eu acho que, e essa é a razão também pela qual muitos estúdios não têm gestores de projeto, é que o gestor de projeto não é propriamente o gajo das finanças, ou o gajo, isso foi péssimo, não é propriamente a pessoa das finanças, ou a pessoa dos horários, que tu vai estar a ver se tu picaste o ponto e começaste a trabalhar das 9 às 5. Não, o gestor de projeto é a pessoa que está ao teu lado e que, portanto, tem que ter background similar ao teu, tem que falar a mesma língua que tu para perceber as tuas lutas. Para perceber porque é que tu estás há horas a ver se esta tipografia funciona e dizer, pá, não, para com isso e agora pega naquele projeto para desenjoares. É a pessoa que está ao teu lado a gerir o teu trabalho. Portanto, a gestão, e eu estou a falar da minha experiência, a gestão, o que se pode imaginar que é a cena da gestão, não tem que ser entrepreneurial, nem tem que ser só virado para os números. Não, é muito mais humana, é muito mais to take care, não é? É muito mais tu teres alguém ali que te ajuda a tomar conta do teu trabalho e que te ajuda a gerir o teu trabalho. Portanto, de certeza que há gestores de projeto muito bons que só se focam nesta parte da gestão, mas eu acho que é essencial também saber falar a mesma língua e ter um background parecido. E acho que, infelizmente, esta é a razão pela qual muitos estúdios não contratam gestores de projeto, porque temem que seja só alguém que esteja ali a não perceber nada do que é que está a fazer e que venha com spreadsheets e Excel a dizer estas horas de trabalho não foram feitas e pá, não, um gestor de projeto, no meu entender, ou na forma como eu faço o meu trabalho, é muito mais do que isso.
Olha, e para terminarmos, queria-te perguntar coisas que gostavas de ter sabido mais cedo. Isto também ligado à questão de quando nós olhamos para trás, há sempre esta sensação de que há uma, sobretudo vista de fora, há sempre esta sensação de que há uma narrativa, não é? Tu começas ali, depois vais para aquele sítio, há sempre, parece que é uma história que está a ser, que já tem início, meio e fim. Mas na verdade não, portanto, coisas que no teu percurso, que sabes hoje e que gostavas de ter sabido mais cedo. Tipo, como é que... alguém que esteja neste momento com essa dor de sentir que design não é bem, mas não sabe se está só num dia mau ou se é mesmo aquela coisa que não puxa, estás a perceber?
Olha, eu gostava de ter sabido mais cedo que as coisas demoram o seu tempo a acontecer e que vais bater com a cabeça na parede, tipo, vai acontecer. Não vais acordar um dia e teres a certeza do que é que vais estar a fazer. Não vais. E por isso eu acho que tem que se continuar a fazer. Gostava de ter falado com mais gente sobre isso na altura e ter mais gente com quem discutir isto de pá, será que o design é bom? Será que o meu design é bom? Será que não é? Gostava de ter confiado mais nos outros também, sabes? De abrir o jogo. Em vez de estar em pânico, de pá, sinto-me uma fraude e não é isto, eu acho que não estou a fazer isto bem. Gostava de ter aberto mais o jogo e ter dito, olha, estou a sentir isto no meu trabalho, também estás a sentir isto? E gostava de ter percebido mais cedo que há muito mais para fazer na minha área do que eu achava que havia. E sou um bocado bichibote, mas gostava de saber mais cedo desse trabalho dos bastidores. E gostava de ter tido mais calma a perceber que... Não, isto é grande, não gostava nada de ter tido mais calma. As coisas demoram tempo, ter paciência e continuar a fazer. A porrada de e-mails que tu mandas, que achas que ninguém vai responder, manda na mesma. As entrevistas que tu foste e sentiste, pá, não fiz nada, vai na mesma, porque todas essas experiências te vão fazer perceber alguma coisa. E acho que é por aí.
Obrigada, Ana, por teres aceito o convite.
Obrigada, Sofia, por me convidares. Foi um prazer.
Há muitas pessoas que me estão a ouvir e que partilham esta sensação de que às vezes até sentimos, temos, sei lá, temos do curso com 22, 23, não é? E sentimos que é demasiado tarde para mudar de área ou coisas assim, porque a nossa vida é muito pensada para entrar na universidade e depois é isso, sim, não é? É assim que somos conduzidos ao longo do nosso crescimento, mas não é o fim. Estar num curso com aquele nome não é o fim.
Não é o fim. Sim, eu estou disponível, não sei se quem está a ouvir que gostava de continuar esta conversa de alguma forma, mas como eu disse, gostava de ter aberto o jogo mais cedo e partilhar as minhas experiências mais cedo com outras pessoas, portanto, estou disponível para continuar esta conversa. E obrigada.
Não sei quanto a vocês, mas eu identifico-me muito com a Ana, porque por mais que eu goste de fazer design e ilustração, sinto que não é propriamente esse trabalho que ocupa o lugar mais especial nas minhas valências e nos meus talentos. Como sempre, não se esqueçam de partilhar e comentar o podcast e recomendar aos vossos amigos freelancers em apuros. Por hoje é tudo e até breve.